Oi, gente, mais um episódio do podcast começando. E hoje o podcast é triplamente ou quatramente, não sei falar. Especial porque hoje eu vou ter convidados muito especiais para estar aqui comigo e são meus companheiros de jornada de psicologia. Então, assim, eu tô muito feliz porque eu nunca imaginei que esse podcast chegaria a esse ponto de eu usar um podcast na faculdade. Então, assim, eu tô muito feliz de estar aqui fazendo um trabalho. Falando sobre uma coisa que eu gosto muito, vocês sabem que o podcast ele tem muito essa pegada da psicologia, porque é uma coisa que eu amo. Então tá aqui hoje, meus companheiros de psicologia, eu quero que vocês se apresentem. Quem vai ser o primeiro?
Vamos por ordem alfabética, eu começo.
Então vai lá, Dani, se apresente aí pra gente.
Vamos lá, meu nome é Daniel, eu tenho 21 anos, eu estou no terceiro semestre de psicologia, quase indo para o quarto, graças a Deus.
Aleluia.
É, espero encontrar todas vocês, no quarto semestre, e é isso aí.
Vai, a próxima. Quem é? Simone?
Patrícia, na
Patrícia.
ordem
Então
alfabética.
vai lá, amiga.
Isso. Gente, eu sou a Patrícia Nobre. Eu tenho 40 anos, fazendo 41 na quarta-feira. No dia dessa transmissão, já estarei mais
Não sabia
experiente.
disso. Ai, que legal. Vamos ter festinha.
Eu estou no segundo semestre de psicologia, muito feliz. Foi uma das escolhas mais acertadas da minha vida
Ai, que
e
linda.
é uma caminhada de muito aprendizado, de convivências que só vão agregando, inclusive esse podcast, que a gente sempre ouve falar, mas não é todo dia que a gente tem um coleguinha da faculdade para ensinar a gente
Ai,
como
que
ele
linda, gente.
funciona, a receber convidados na página dela.
Ai, que
E hoje
tudo.
vai ser muito legal, porque a gente vai falar de um tema que a gente conhece, mas não sabe o significado dele.
Ai,
E aí
arrasadora essa, amiga.
vou passar a vez para Simone, porque aí na nossa conversa a gente vai explicando melhor.
Aí, vai lá, sim.
Tá certo. Oi, pessoal. Meu nome é Simone Silva. Eu tenho 51 anos. Eu fiz em abril, 51, muito bem realizados. Eu tenho estudado a psicologia já há alguns anos, estava trancada, mas retornei agora para a UDF. E assim, foi uma grata mudança que eu fiz. Eu estou bem satisfeita com o curso, com as matérias que têm vindo para mim. Elas realmente têm me movido, têm mexido muito com a minha capacidade também, e de vez em quando dá umas surpresas assim pelos temas. E uma surpresa muito grata também tem sido esse grupo e o podcast. E a gente vai falar do efeito espectador, que é um tema muito bacana, e a gente vai desenvolver boas interpretações das pessoas que se interessam também pelo tema. E é isso aí.
É isso aí. Como vocês podem ver, todo mundo aqui ama o que faz. Então, assim, a gente tá. Vocês estão no lugar certo, porque a gente ama psicologia, são histórias diversas. E é um curso que tem mudado, assim, a nossa vida. Então, tô muito feliz de estar aqui e de compartilhar isso com vocês. E hoje a gente vai falar sobre efeito espectador. E o que seria esse efeito espectador, né? De acordo com a teoria de Erikson. Efeito espectador é a descoberta de que quanto maior o número de espectadores que testemunham a emergência, menor a tendência de que eles ajudem. Ou seja, traduzindo, né, pro informal. É quando você tá em público, alguém ali tá precisando de ajuda e ninguém ajuda. E quanto maior o nível, a quantidade de pessoas que tem, nesse evento, menos pessoas tendem a ajudar. E a gente vai discutir um pouco dessa temática, assim, né? E aí, a gente estava conversando, roteirizando aqui o podcast. E eu contei uma história, né? Que eu vivi recentemente, estava voltando do trabalho. E aí, eu vi uma moça com várias sacolas, assim, entrando no ônibus. E ninguém ajudava a moça. Sei lá, tinha umas 20 pessoas, 10 pessoas no ônibus, não lembro. E ninguém ajudava a moça. E eu fui lá e fui ajudar, sabe? Eu tive essa ousadia de ir lá e ajudar. E a gente vai discutir um pouco sobre como a gente pode chegar nesse até ajudar, quais são os pontos que a gente pode interpretar para chegar até essa ajuda, né?
Thaís, a gente entrou na escolha desse tema de uns exemplos tão simples, né? Como teve isso do ônibus.
Sim.
A gente conversou sobre um caso de uma pessoa que caiu na rua e ninguém ajudou a levantar. E a gente fica achando um tema tão banal, mas esse efeito da paralisia, ele é estendido a muitas situações. Aquele homem que foi brutalmente espancado no estacionamento do Carrefour foi exatamente dentro do efeito espectador. Ele é simples como não ajudar a levantar uma pessoa na rua, mas também pode atingir isso. E o que que leva as pessoas a entrarem nessa paralisia, né?
Sim.
E a gente tem comentado também uma situação que eu passei, que eu estava com uma crise de ansiedade e passei mal e quis sair do metrô, mas não sabia me comunicar naquele momento. Então, assim, o efeito espectador, eu acho que ele tem esse lado também, de a gente observar, estar pronto, depois que a gente tem essa informação, a gente tem um outro olhar, mas também, assim, observar qual é a mensagem que é dada. No meu caso, que eu estava tendo essa crise, esse acesso, e eu não soube dar a mensagem. Então, acho que é um ponto também que a gente poderia pensar também dessa maneira de como a pessoa que está ali envolvida na situação, de que ela precisa realmente.
Sim.
E eu acho que é a questão também da gente sempre estar alerta, né, nos espaços onde a gente circula. Porque eu acho que em todo espaço onde a gente circula tem alguém precisando de ajuda, querendo ou não. E, por exemplo, coisas que eu já vi, não que eu tenha passado, mas que eu já vi, principalmente em ensino fundamental, ensino médio, assim. A gente teve algumas reuniões antes, né, para poder organizar direitinho as questões do podcast e tudo mais. E eu comentei com vocês a questão que eu acho que muitas meninas aqui do grupo e da turma também passaram, que é quando você está no seu período menstrual e você está ali perto da aula de educação física, né, você acaba menstruando. Muitas meninas têm um fluxo maior de menstruação e às vezes vaza. Isso é completamente normal. E quando vaza, há aquela preocupação, né? Será que eu mancho minha calça? E às vezes até mancha, só que poucas pessoas vão chegar naquela menina e avisar: oi, essa calça tá manchada, vamos ali, eu te empresto um casaco pra você amarrar na cintura. Eu já vi muitos meninos e meninas também fotografando, espalhando fotos também nos grupos da escola, assim, pra zoar mesmo, mas pra ajudar, poucas pessoas chegam e ajudam. Então é mais a gente permanecer atento, com ouvidos e olhos para situações de emergência que estão aí à nossa volta.
Sim, exatamente. E é engraçado que eu tava conversando ontem com os amigos, né? Com os meus irmãos e tal. E aí eu tava falando sobre, para quem não sabe, eu faço estágio, né? Numa escola de crianças, né? Estágio de psicologia. E é muito engraçado como as crianças, eu acho que é o ser humano em geral, mas eu percebi isso nas crianças, nas últimas semanas, que quando elas estão sozinhas, elas são uma pessoa. Mas quando elas estão com todos os amiguinhos, elas são outras completamente diferentes. E eu acho que isso é engraçado, porque eu acho que a gente tem essa tendência também, né? E esse o efeito espectador fala disso. Porque às vezes, quando você tá sozinho, tá só você e a outra pessoa, por exemplo, precisando de ajuda, você às vezes até ajuda. Mas quando tem muita gente, sei lá, você tá num grupo de amigos, não sei, você acaba. Sei lá, eu não sei o que acontece. Você acaba indo meio
Esperando que o
que.
outro haja, né?
Que
A gente fica sempre.
Fica na onda, você vai na onda. Tipo, não, ninguém vai ajudar, então eu também não vou. Eu acho que não é tão importante assim, né? Tem muito disso também, né?
A gente viu muito que pode ser. Tem vários fatores, né? A psicologia social vem estudando, é um estudo meio que recente, porque pode tanto ser só uma questão individual quanto a questão da influência social, essa diferença que você fala, né? Assim como tem pessoas que agem de uma forma sozinhas e no coletivo são mais prestativas, são voluntárias, são
Vai
benevolentes.
depender muito,
Então,
né? A
tem
subjetividade.
tantos conceitos da psicologia interligados nesse efeito espectador, né?
Sim. E aí a gente vai começar a falar como a gente pode, né, agir como pessoas, seres humanos, em uma situação de emergência, né? E aí, de acordo com a teoria, qual é o nome, gente, dos autores da teoria? Não tô lembrando aqui agora.
Latané e John
John
Darley.
Darley. Isso.
E aí eles vão falar em como a gente pode, de fato, agir em uma situação de emergência. E o primeiro passo é anotar o evento, né? O que que vai determinar que aquilo é uma emergência? Porque cada um tem um conceito de emergência. Às vezes a pessoa tá passando uma coisa ali, por exemplo, a Simone. Eu não notei a emergência da Simone que ela relatou aqui pra gente. Eu nunca notaria. Então, assim, a gente às vezes não sabe o que realmente tá acontecendo ali em público. A gente às vezes não notou, às vezes a gente tá triste, às vezes a gente tá num dia super chateado. Você tá principalmente no ônibus. Eu acho que o ônibus é o lugar que a gente tá mais cansado, mais assim, aéreo da vida, pelo menos eu, né? Eu tô super viajando na maionese no ônibus, porque eu tô super cansada, tô ali ouvindo minha música. Mas é igual o Dani falou, assim, a gente precisa ter um certo nível de consciência, né, sobre onde a gente tá. O que que vocês acham sobre isso?
É, porque, por exemplo, ali no setor comercial sul, que é um tráfego super intenso também de pedestre, passam por pessoas ali deitadas na rua, elas estão em uma emergência ou é uma pessoa em situação de rua ou desmaiou? Então, notar o evento é muito isso, né?
Não, total. É, e tem uma organização que atua muito ali no setor comercial sul. É organização chamada No Setor. Quem quiser procurar no Instagram também pode procurar. Uma
São
organização super
ótimos.
legal.
E
É, e
precisam de
eles,
doações, né?
exatamente, eles saíram desse estado de espectador etéreo que a gente se encontra em situações sociais e eles resolveram entrar com ações sociais ali no setor comercial sul. Então, eles fazem um trabalho incrível, incrível, assim, só tenho pontos positivos a declarar para eles. Um trabalho incrível mesmo na situação social do setor comercial sul, que tem muitos moradores de rua, muitas pessoas em situação de vulnerabilidade ali. Então, quem quiser dar uma passadinha lá no Instagram para conferir, se chama No Setor, NO Setor.
Já vou procurar. E tem uma
Ô,
parte.
Dani, tem
Pode falar.
também, Thaís, tem também um pessoal que eu conheço, lá, não sei se vocês já ouviram falar, é uma ONG chamada Salve a Si. Eles cuidam de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade. Eles têm duas casas que amparam homens lá em Luziânia. Homens que queiram se internar para tratar de vícios. Até um ano eles fundaram uma para mulheres
Que legal.
e mulheres trans e mulheres grávidas que tenham grávidas que queiram também fazer esse tratamento a custo zero. Eles, lógico, contam com contribuições e tudo mais, sempre pedem, mas eles fazem esse trabalho lá no setor comercial também. Toda quinta, e eles levam o banho. Não sei se esse que você falou leva, Dani, mas esse daí eles levam o caminhão para as pessoas tomarem banho. E a
Caramba.
maior alegria dessas pessoas, que como a gente tem observado, às vezes são invisíveis, né, diante da sociedade, às vezes até a gente mesmo. Onde eu trabalho, tem muita gente que dorme na rua, pessoas que dormem há muito tempo lá, e que muitas vezes as pessoas não observam. Tem gente que mora lá. E quando tomam banho, uma vez por semana é a maior alegria dela.
E eu
É,
acho
esse
que
no setor eles revitalizaram o banheiro de lá, exatamente pela quantidade de pessoas de situação de rua que habitam lá mesmo, né?
E eles fizeram vários
Agora.
canteirinhos também, né? Tipo com hortinhas também lá perto. Só que aí o governo, esse ano, foi lá e destruiu toda a horta, todas as plantas que estavam lá nos canteirinhos, destruíram tudo. Nosso queridíssimo Ibanês.
Ai, ai. Nem vou
E
entrar nesse
aí
campo aí,
é uma
né?
representação de vários tipos de invisibilidade, né? Agora,
Sim.
no caso desse do efeito espectador, o notar o evento tem situações como essas que dificultam mais ainda você notar eventos, né? Porque a gente fica um pouco conformado em passar em áreas como aquela e ver pessoas deitadas. Quando que a gente vai perceber que aquilo pode ser alguma emergência, né? Que
Sim.
dentro da árvore árvore de decisão de interferência, né, do espectador que os autores fizeram, aí eles colocam os outros passos, né, Thaís?
Sim, e eu acho assim que para chegar nesse local de ajuda, né, as pessoas tiveram que percorrer, né, um caminho para não, eu preciso ajudar essa pessoa. Porque se a gente for parar para pensar, às vezes a emergência, às vezes ela não tá, às vezes a pessoa não tá passando mal, às vezes ela não tá chorando, às vezes ela tá passando coisas tipo fome, sede, e querendo ou não, é uma emergência. né? E pessoas trans, pessoas mais vulneráveis, invisíveis, igual você falou, na sociedade, às vezes não são sendo vistas, né? Então a gente às vezes precisa atravessar, sair da nossa zona de conforto, né? O famoso sair da zona de conforto, estourar a nossa bolha mesmo, enxergar outra pessoa, né? E assim, na opinião de vocês, o que faz a gente enxergar essa outra pessoa? O que vocês acham que faz a outra pessoa enxergar a outra pessoa assim, uma pessoa desconhecida ou uma pessoa em público? O que para vocês faz com que essa decisão seja tomada? Quero ouvir a opinião de vocês.
Para mim vem tanta construção social, porque, por exemplo, a gente já presenciou várias vezes criança fazendo birra na rua, ou um casal discutindo, e a gente cresce com as frasezinhas batidas de marido e mulher não mete a colher, é meu filho, quem educa sou eu. Então a gente vem muito dessa educação, que é a nossa responsabilidade também transformar isso, né? Porque ali pode ter situações de emergência. E como que a gente consegue atuar se a gente está sempre na conformidade aquilo ser natural? É um tipo de violência em público. E a gente acaba se respaldando, evitando trazer problemas para a gente e deixando pessoas correrem risco, né?
E essa frase do marido, briga de marido e mulher, não se mete colher, eu consegui associar ela muito de acordo com a forma como a gente interpreta situações, sendo emergência ou não. Por exemplo, a gente vê um casal na rua discutindo, e a gente não identifica aquela situação como uma emergência por conta de toda essa construção social. Só que quando é que vai virar uma emergência para que a gente passe a interferir? A gente vai considerar que será uma emergência a partir do momento que o cara bater na mulher em público. O que vai precisar acontecer para que a gente defina aquela situação como uma emergência, assim? O que mais precisa acontecer para ficar emergente ali?
Pode
A gente
falar,
tem
Simone.
essa tendência a ficar recuando mesmo a nossa situação quando a gente vê uma situação mais complicadinha assim. Outro dia eu li uma mãe que é mãe de autista e ela estava sofrendo porque ela precisou de ajuda, a criança teve uma crise. E ela disse que é muito comum acontecer isso quando vai passear, que passa um motoqueiro, gente com muito barulho, e a criança entra em crise. E ela não sabia como socorrer. Ela entrou em pânico. O que ela fez foi deitar no chão e começar a chorar também. E as pessoas passavam e ninguém estendia a mão. Aquela imagem de estender a mão, que é bem apropriada, então a gente vai cada vez ficando com mais medo de não saber nem como agir. E a partir do momento que a gente tem essa informação na mão, a gente passa a ver o outro com mais empatia mesmo. Com mais empatia, não no sentido só de ser bonzinho, mas no sentido de se colocar no lugar daquela mãe, por exemplo, né? E perguntar se ela quer alguma ajuda. Esses dias mesmo eu vi uma mãe falando pro pai: não, não toca esse lá no, na feira. E o pai fez um barulho e a criança se assustou. Aí a mãe falou para as meninas: não, não toca isso, porque meu filho é autista. Então, assim, a partir dessa informação, a gente já vai saber também como agir, né? Aí eu já lembrei desse estudo nosso, do efeito espectador.
E é engraçado, né? Como eu até falei aqui no início, que o segundo passo é interpretar um evento como emergência, né? Esse é o segundo passo. E a gente, às vezes, um conceito de emergência para mim é diferente, né? Pro Dani, por exemplo. E a gente tem um conceito que é ignorância pluralista, né? Que é quando, por exemplo, uma pessoa tá precisando de ajuda, sei lá, tá passando mal. E aí demora muito tempo para alguém ajudar. E quando alguém nota que essa pessoa tá passando mal, aí essa pessoa ajuda. Aí vem outras pessoas querendo ajudar. Tipo, né, da famosa boiada. Você tá indo e todo mundo faz, né? Igual eu dei o exemplo das crianças. E é muito assim, eu tenho muito. Eu acho que todo mundo tem meio essa tendência de: ai, tá todo mundo fazendo, então eu vou fazer também. Ai, ninguém tá fazendo nada, então eu não vou fazer nada. Aí você fica meio acuado, né? Eu acho que tem essa situação também de você não saber quem você é naquele ambiente, você fica meio confuso, né? E assim, o que que pra vocês a gente pode como a gente pode atravessar essa confusão, esse misto de não acompanhar o fluxo, de tomar iniciativa, enfim. O que, que vocês acham sobre isso?
Dessa parte da difusão, né, Thaís, da difusão das responsabilidades. Então, até no texto que a gente tomou como base, o Arthur Baine, ele fala dessa segunda parte como sendo interpretar o evento como emergência. Aí ele vê que o outro lado do efeito espectador que a gente poderia fazer, interpretar além daquilo que a pessoa pode precisar, você ir além daquilo que ela está se mostrando.
Sim, e eu acho que cabe muito aquela questão do local de fala, né? A gente falou um pouco sobre as pessoas autistas e tal, e às vezes a pessoa está passando por uma coisa que às vezes a gente não compreende, né? Por exemplo, um exemplo muito legal que a Patrícia deu, né, Patrícia, na hora da gente roteirizar, foi a questão das nossas dificuldades sociais, como racismo, machismo e todas essas questões, eu acho que incluem também aqui, né? Porque você interpretar um evento como, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo racismo, às vezes as pessoas acham que aquilo não é um racismo. Não, você está de mimimi, né? O famoso mimimi, o famoso, ai, nada a ver, né? Ah, isso não é homofobia, a gente só está brincando, não pode nem brincar mais. Então, quando que a gente vai, às vezes, ir além disso, falar, não, isso não é mimimi, isso você está sendo homofóbico, você está sendo racista. E eu vivi até uma situação no trabalho muito assim, sabe? Uma pessoa estava criticando a linguagem neutra, né? Achava que era desnecessário, não sei o quê. E aí eu confrontei ela, por que você acha que é desnecessário, né? Porque eu acho que é uma coisa que não te atinge. Porque se você estivesse do outro lado, às vezes te atingiria, sabe? Então, querendo ou não, isso afeta as pessoas também e é um efeito espectador de você estar vendo a pessoa, estava ali eu e mais duas pessoas no local e ninguém falou nada. Então, às vezes uma pessoa está sofrendo racismo e ninguém fala nada, às vezes uma pessoa está sofrendo machismo e ninguém fala nada, uma pessoa está sofrendo bullying, por exemplo, como o Dani falou da história da menstruação, e ninguém se opõe àquilo, né? Então, acho que cabe, né? Essas situações muito comuns, assim, que às vezes a gente tem medo de agir, né?
Essa difusão de responsabilidade está muito conectada com a ignorância pluralista, né? Porque é engraçado não, mas é curioso, quando a gente vê alguma situação diferente acontecendo, a primeira coisa é você olhar para o lado, você sempre vê as pessoas olhando para o lado. É uma captando a reação da outra. E acaba que pode existir a preocupação dentro de cada um, pode existir a responsabilidade dentro de cada um, mas a difusão de responsabilidade é dividir essa responsabilidade. Então, todo mundo se sente uma célula, uhum. E aquela célula vai esperar que as outras reajam, porque se tem quanto mais pessoas, como a Thaís falou no começo da nossa teoria, quanto mais pessoas, mais a célula vai acreditar que os outros vão reagir. Né? E a gente acaba depois se sentindo até meio covarde quando a gente presencia. A gente tem presenciado tanto racismo, tanta homofobia, tanto capacitismo, tanto tipo de preconceito, e a gente fica, será que eu estou no meu lugar de fala? Será que eu vou falar um termo errado? Será que eu vou tentar ajudar e vou estar ainda com uma fala errada e vou acabar prejudicando? Será que outra pessoa é mais habilitada para falar isso que eu? E a gente fica criando um milhão de justificativas e não reage, porque a gente tem a difusão da responsabilidade. A gente acredita que alguém vai fazer aquilo ou no lugar da gente ou melhor que a gente. E no fim das contas, todo mundo pode estar pensando a mesma coisa, né? Ninguém faz nada.
É um pensamento que passa na cabeça de todo mundo assim, gente, não é possível que ninguém...
Ninguém vai fazer nada.
Ninguém tá vendo isso. Só que a gente fica pensando nisso durante muito tempo, de fato, ninguém e nem você vai fazer nada. Então, uma coisa que eu acho que ajuda a gente sair desse efeito espectador, que é quase um ciclo vicioso, assim, você sai desse lugar de passividade e parar de esperar que os outros façam aquilo que você deveria estar fazendo, sabe? Você exercer com mais atitude, prestar atenção ao seu redor mesmo. Não espere que o outro vá pegar o lixo do chão no lugar que está passando, sendo que você também poderia pegar aquele lixo e depositar na lixeira, por exemplo.
Sim. Sim. Gente, a conversa tá boa, mas eu vou cortar aqui. Porque já tem 24 minutos que a gente tá conversando sobre o assunto. E a gente quer dividir o assunto pra poder continuar falando sobre isso. Acho que a gente chegou na melhor parte, que é o saber como ajudar. E essa última
É.
parte a gente vai falar no próximo episódio. Então, fiquem aí, esperem o próximo episódio. E como vocês podem ver, meus colegas são maravilhosos, inteligentíssimos, né?
Olha quem fala.
Então, até o próximo episódio. E vai ser muito legal, não vai, gente?
Vai, 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 vai.
Então tá, beijo, gente. Até o próximo episódio.
Beijo.